fogo. Ar. Água. Quando eu era menino, o meu pai, o Avatar Aang, me contou a história de como ele e seus amigos encerraram heroicamente a Guerra dos 100 Anos. O Avatar Aang e o Senhor do Fogo Zuko transformaram as colônias da Nação do Fogo nas Repúblicas Unidas das Nações. Uma sociedade onde dominadores e não dominadores do mundo todo podiam viver e prosperar juntos em paz e harmonia. Eles batizaram a capital desta grande terra de Cidade República. O Avatar Aang conseguiu muitas coisas notáveis na vida. Mas tristemente, o seu tempo nesse mundo chegou ao fim. E como o ciclo das temporadas, o ciclo do Avatar recomeçou.
A Lenda de Korra.
Preparem as fichas porque está começando mais um Fliperama Nerd. Eu sou o Hilário e eu estava esperando menos.
E aí pessoal, aqui quem fala é o Halting e Korra é bom pra caralho.
Buenas, aqui é o Johnny e foram as melhores aulas de informática que eu tive.
Fala galera, beleza? Aqui é o Perfil e eu sou um dobrador de papel.
Antes de entrarmos no assunto principal desse cast, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram e também é o nosso Gmail, então caso você queira enviar um e-mail pra gente poder ter esse feedback e ter um contato com o nosso público, sinta-se à vontade. E Fliperama Nerd no TikTok, Twitter e Facebook. Mande uma direct lá, faz o que você tá gostando, no que você não está gostando também. E tenha esse contato com a gente, será um prazer receber nossos ouvintes.
A interação é sempre muito massa.
E hoje nós estamos aqui reunidos novamente para falar sobre um cast que foi bem legal, nossa primeira parte, digamos assim, sobre a primeira obra, que foi Avatar, a Lenda de Aang, e hoje nós vamos falar sobre a continuação, a Lenda de Korra, que é uma série que eu acho que todos nós estávamos com uma certa expectativa, ou como vocês estavam pensando sobre isso, já sabiam que ia sair, foi pego meio de surpresa.
Então, cara, eu não sabia que ia sair não, né? Eu não tinha expectativa nenhuma. Eu descobri bem à toa que isso existia e eu acho que tava lançando a primeira temporada ainda. Como que eu falei ali, foram as melhores aulas de informática, porque não tinha porra nenhuma pra fazer, a gente ficava mexendo no computador, alguém por acaso descobriu, passou o link e ficou todo mundo assistindo a primeira temporada. Daí, como que era tudo pequeno na época ainda, ninguém entendia porra nenhuma de inglês, a legenda era uma porcaria, porque não era algo muito difundido na época ainda, né? Então, essa foi minha primeira tentativa de tentar assistir Korra.
Eu assisti Korra, já sabia que tinha sido lançado, eu já tinha visto a notícia, mas eu vi a notícia no ano e fui assistir 2-3 anos depois e já tinha praticamente finalizado a obra. É ainda bem que eu assisti Korra com uma idade diferente da Lenda de Aang, porque se na Lenda de Aang eles tratam de temas muito bons, mas de forma sutis, em Korra eles tratam esses temas, tipo, eles querem tratar esses temas, o que é bem diferente da Lenda de Aang. Eles querem e eles tratam, e foi muito importante que eu já fosse mais velho para entender tudo que se tratava da Lenda de Korra. Outra coisa muito boa é todo o tom mais sério que a Lenda de Korra passa pra gente. Isso eu gosto muito, desde as batalhas você consegue levar mais a sério, desde os romances. Por isso que esses são alguns pontos que me fazem preferir um pouquinho a Lenda de Korra.
Isso é verdade. Até que na época que eu tentei assistir pela primeira vez, eu meio que desisti porque era difícil eu conseguir acompanhar, né? Por causa da questão do idioma, como eu comentei. E parte disso era o ritmo, que era um pouco diferente. Os temas eram um pouco diferentes. Eu ainda era muito novo. Então, boa parte daquilo ali não me interessava muito, não.
É, eu também, tipo, assim como o Hawking, eu sabia que a Lenda de Korra ia ser lançado. Isso foi, acho que, 2012. Eu ainda tava no ensino médio e eu comecei a assistir já quando tava sendo lançado. E assim, não querendo me gabar, mas eu não tive problema assim com legenda, porque eu já sabia inglês na época.
Ah, não, desculpa. Não, até mais, pessoal. Tchau, tô indo embora.
Mas assim, eu lembro de assistir e gostar muito e tal, mas na época eu só tinha visto a primeira temporada. E eu também acho que foi melhor eu ter visto depois mais velho, porque também, como o Hawking comentou, os temas que são tratados em Lenda de Korra, a gente percebe essas nuances mais quando a gente é mais maduro, né? Principalmente a terceira e a quarta temporada, que a gente vai comentar depois.
Eu acabei não tendo nenhuma expectativa também, até porque eu só fui descobrir que a Lenda de Korra existia quando eu tava saindo, acho que a última temporada, a quarta, que foi quando eu acompanhei aí as três primeiras e acompanhei a quarta toda semana quando os episódios lançavam. Na época eu lembro que, como eu não tinha esse carinho por Aang até então, eu meio que assisti, mas tava legal, mas logo parei, assim, acho que isso foi em 2016 ou 2015, mais ou menos. E reassistindo agora, que eu tenho o carinho por Aang, tá sendo uma experiência bem mais legal também, porque agora eu entendo tudo que quer dizer a série, e eu tenho já os paralelos e a base da lenda de Aang, que é muito legal fazer essas comparações entre as duas obras.
Uhum.
Falando sobre esses paralelos entre as duas obras, meu querido amigo Perfil, nos conte qual que é a sinopse, pra quem não conhece nada de A Lenda de Korra, e trata essa série nova.
Então, a história, ela se passa no futuro de Avatar A Lenda de Aang, mais precisamente cerca de 70 anos no futuro, e o Aang morreu, né, ele faleceu. E, como é de praxe, quando um avatar morre, o outro renasce. Dessa vez, renascendo na Tribo da Água do Sul, com o nome de Korra, né, uma garota da Tribo da Água do Sul, que é filha, inclusive, do chefe da Tribo da Água do Sul, que se tornou a nova Avatar. E o mundo de Avatar agora está muito mais moderno, muito mais industrializado. O Aang, né, a gente vê isso, inclusive, tanto nos quadrinhos de Avatar, quanto agora no começo de A Lenda de Korra, que o Aang, junto do Zuko, eles conseguiram unificar bem mais o mundo, tanto que agora tem até uma quinta nação, onde pessoas de todas as nações vivem juntas, que é a República Unida das Nações, e a Korra nasce justamente nesse mundo mais moderno, mais globalizado, e desde muito cedo ela já descobre que ela é Avatar, porque logo quando criança, ela já demonstra ser capaz de dominar a água, a terra e o fogo.
Era o quê? 3, 4 anos, né?
Uhum, sim. O que é, aliás, raro assim de se acontecer, né? Porque geralmente o Avatar só se descobre Avatar depois dos 15, 16 anos. Geralmente com 16 anos, né? As únicas exceções conhecidas são o Aang, que descobriu com 12, e a Korra, que logo criancinha já sabia que era o Avatar.
Eu acho maravilhosa a cena do começo, que é logo a cena do primeiro episódio, quando começa a série, de alguns anciões, assim, indo buscar pra ver que se o Avatar já tinha nascido, e o pai da Korra fala com muita confiança, assim, não, ela é o Avatar. Aí eles falam, não, mas por que você acha que a sua filha é o Avatar? Aí ela chega loucaça dentro da casa, dominando a terra, a água e o fogo, e ela é tipo uma criancinha, uma pitoquinha. Nossa, é muito boa essa cena, é maravilhosa.
O melhor dessa cena é a barriguinha dela. A barriguinha.
Verdade.
Uma pancinha assim, fofinha, de criancinha, coisa mais fofa.
Eu acho que desde ali já começa também a mostrar o quão diferente a Lenda de Korra é em relação a Aang. Em ritmo, em personagem.
Sim, porque enquanto o Aang, ele tem uma personalidade muito mais voltada pros nômades do ar, né? Que ele é pacifista, ele não gosta de ficar resolvendo as coisas na base da porrada.
Uhum.
A Korra é justamente o contrário. Inclusive, a personalidade dela parece muito mais com o dobrador de fogo do que com a dobradora de água, né? Que é onde ela nasceu, na Tribo da Água.
Eu diria até mais personalidade dobrador de terra.
É, ela tem uma personalidade que lembra muito a Toph, na real, né?
Exatamente.
Ela é agressiva, ela é cabeça dura, ela resolve as coisas na porrada. Bem o contrário do Aang, né?
E eu acho bem legal esse paralelo dos dois, porque eu tinha um medo de quando eu fui rever agora pra gente gravar, analisando de uma forma mais crítica, né? Até por ver mais velho, por ver pra gente gravar um programa sobre, eu fui tentar, tipo, ver mais criticamente, assim, a obra. Eu tava com um medo de que agora, tendo a base de Aang, que a Korra seria apenas uma, entre aspas, uma imitação, ou tentar replicar o clima de A Lenda de Aang. Mas que bom que eu estava errado, porque tudo na obra, assim, é muito diferente, mas ao mesmo tempo muito familiar. Dá de ver que eles tentam, às vezes, replicar algumas estruturas, mas tudo isso com uma cara nova, com um clima novo, com personagens novos, e acho que todos eles, assim, são muito legais. Eu gosto demais do ritmo. E até uma questão que me chamou a atenção é a própria idade dos personagens, que eles são mais velhos. E isso acaba até batendo com a idade do público que consumiu a obra na época. Porque a gente tem, por exemplo, a lenda de Aang, que terminou de ser exibida em 2008. Então, digamos que alguém de 12 anos, 11 anos, terminou a assistir a lenda de Aang ali em 2008. Quando a série foi, né, a Lenda de Korra foi estreada em 2012, a pessoa já vai estar ali com seus 15, 16 anos, e bate já com o que ela talvez busca numa obra, num desenho. E eu acho que foi muito bem encaixado, assim, esse ponto de maturidade da obra.
Cara, eu gosto das discussões que eles eles têm as discussões sociais e, vamos dizer assim, políticas que a Legend of Korra tem. Vamos até abordar isso mais pra frente, mas cada temporada acaba sendo um formato diferente, vamos dizer. E eu gosto até que, como foi comentado ali já antes, que Aang era muito ingênuo, muito infantil e muito pacífico. Afinal de contas, ele não queria ser um avatar, ele queria viver a vida dele lá com as outras criancinhas. Enquanto que Korra já cresceu com a mentalidade de eu sou o ícone mais foda do mundo, então eu tenho portas pra quase tudo aqui. Então a personalidade dela é realmente muito mais, como já falaram, muito mais agressiva, muito mais dar a cara pra fazer alguma coisa.
Ela é muito mais impaciente também.
Muito mais impaciente, isso com certeza. Até que, se me ousam dizer, eu acho que em alguns aspectos a lenda de Korra é inversamente proporcional no desenvolvimento da história do que de Aang.
Sim. Era justamente isso que eu ia falar também. Eu não lembro aonde eu vi essa analogia, mas é uma analogia que eu gostei muito. Em A Lenda de Aang, a gente tem uma pessoa comum aprendendo a se tornar o Avatar.
Isso.
Em A Lenda de Korra, a gente tem um Avatar aprendendo a se tornar uma pessoa comum.
Bem isso mesmo. E até um outro aspecto, o grande desenvolvimento de vilões. Eu vou dizer que os vilões de A Lenda de Korra são muito foda, muito massa mesmo. Até porque, uma coisa que eu cheguei a comentar uma vez com o Hilário, eu acho que Aang é um grande desenvolvimento de personagens com um vilão, entre aspas, genérico. A Lenda de Korra começa com uma heroína, entre aspas, genérica, com um grande desenvolvimento de vilões.
A Lenda de Aang, ela é uma crescente, né? No começo, a gente tem aquele ar de aventura, mega aberto, mundão, eles indo pra vários lugares.
Uhum.
E aos pouquinhos ali, a história cresce, os personagens vão crescendo aos pouquinhos, até que culmina lá no final, naquela guerra maravilhosa que a gente comentou tanto no nosso outro cast. E já a Lenda de Korra, ela é mais contida, até em proporção da escala das primeiras temporadas, por exemplo. Porque a primeira temporada da Lenda de Korra, ela se passa inteira naquela cidade república e só se passa ali, basicamente. Então a gente tem toda a construção da cidade, tem toda a construção da Korra, conhecendo ela e vivendo ali. Então o ritmo é bem diferente, até por causa dos vilões. A gente não tem o grande vilão da série. A gente tem vários vilões, né? 4 vilões, um pra cada temporada ali, principal. E a gente tem a construção deles. Então, a cada temporada é como se fosse uma construção. É uma nova história que é criada desde o começo. Mas eu acho que é até o que eu gosto bastante da série. É que entre temporadas sempre tem alguma coisa que é levada, né? Seja algum impacto no mundo, alguma coisa assim. E sempre tem um breve time skipzinho entre cada temporada. E eu acho muito legal isso. Justamente porque dá tempo pra gente ver como os personagens, o mundo, estão lidando com o que aconteceu naquela temporada.
Tá, mas a gente foca bastante em Korra, mas ao redor dela, porque em A Lenda de Aang, nós tínhamos a famosa equipe Avatar, não é mesmo?
Sim.
E aqui, a Korra tem a sua equipe?
Tem, e eu acho muito legal a forma como essa equipe ela é construída, porque em Aang, a gente tem aquela de, não, o Aang tem que ter um mestre pra cada elemento. E então eles vão buscando esses personagens meio que com esse intuito. E aí a equipe se forma. Eu gosto de como a equipe Avatar da Korra, ela é feita porque parece mais orgânico, assim.
Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, mas é realmente uma boa colocação.
Sim, é bem mais orgânico.
Porque a gente tem, já na primeira temporada ali, a apresentação da Korra, que ela quer sair, quer ver a Cidade República, e aí ela se encontra com o Mako e com o Bolin, que são os irmãos órfãos lá que lutam aquele esporte, né? Fazem aquele esporte de dobra profissional. E, gente, eu não lembrava o quão legal é esse esporte. E o quão faz sentido. É, tipo, muito genial. Porque agora que a gente tem uma cidade que junta todos os tipos de pessoas, dobradores e não dobradores, a gente tem um esporte em que são times de 3 pessoas, um pra cada elemento, né? Fogo, terra e água, contra um outro time de 3 pessoas, em que numa arena suspensa, nossa, eu acho muito legal aquela arena. E como ela funciona? Porque tem discos de terra que os dobradores de terra podem usar pra arremessar nos seus inimigos. Tem água que fica por baixo de uma gradinha, então pode dominar aquela água, e eu acho muito legal,
é legal
esse esporte, é muito
é legal ruim. Até que a linha que delimita ali o avanço ou o retrocesso do time no campo é um ralo com água, onde que os dobradores de água podem se basear. Isso eu acho bem divertido. Cara, eu não sou muito de esporte, eu não sou muito de assistir esporte, mas cara, eu queria muito que isso fosse um esporte de verdade, eu queria muito assim, ser viciado nesse esporte, ele parece muito massa.
Cara, seria muito legal, velho, e principalmente, pensem aqui comigo, e se adicionassem dobra de ar na dobra profissional?
Nossa, seria muito legal.
Mano, ia ser os caras mais roubados, porque a dobra de ar, no desenho, a gente tem aquele sim, tipo, a gente vê, né, a dobra de ar no desenho, mas isso é só pra gente ver o que tá acontecendo.
Ali é invisível pra eles.
É, pra eles é invisível. Uh-huh. Por isso que, tipo, em A Lenda de Aang, A Lenda de Korra, quando se usa dobra de ar, é muito difícil o tipo, a não ser que o oponente saiba lutar contra, ele não vai desviar, saca?
É, e vale ressaltar, né, vamos só fazer um pequeno adendo aqui, não há jogadores nesse esporte com dobra de ar, porque lá em A Lenda de Aang, os nômades do ar foram, entre aspas, extintos pela Nação do Fogo. Então, até no momento atual, ali em Korra, não há mais dobradores, além do filho do Aang. O filho e os netos do Aang, no caso, né? São a renovação dessa nação, né?
Uhum. É, e ele, né, o Tenzin, que é o filho mais novo do Aang e da Katara, ele é o mestre de que vai ensinar a dobra de ar pra Korra, e além disso também, ele tem todo aquele ar de... não tô cadindo no intencional aí, mas ele tem todo esse ar de...
grande,
mas ser responsável. De ser responsável, de ser o herdeiro, né, dessa toda essa cultura de que é os filhos dele que são três dobradores de ar, são o futuro da dobra de ar. Então tem todo esse peso, toda essa responsabilidade que ele carrega. Ele é o mestre da Korra, né? Eu gosto dele, gosto bastante. Eu acho que ele é um personagem que traz um ar de seriedade, mas ele tem umas cenas muito engraçadas também.
Sim, é porque, bem, é um dos protagonistas de Avatar, e de regra sempre temos nossos momentos zoeiros, mas como que tu falou, cara, ele herdou o trabalho da vida do Aang de unificar os povos, dar uma manutenção para a cidade república e de reconstruir a nação dos nômades do ar, que nesse momento antes tínhamos só o Aang e agora nós já temos quatro dobradores de ar no mundo, que é o Tenzin e os seus três filhos, que aliás, eu adoro essas crianças, é muito massa, a interação delas com Korra, tem alguns momentos que parece que elas ensinam mais a Korra do que o Tenzin.
Sim, tecnicamente a gente tem cinco dobradores de ar, né? Porque a Korra também é uma dobradora de ar.
É verdade, esqueci.
Mas eu acho que ela não pode passar isso adiante, né?
É, eu também acho que não.
Não, ela consegue passar isso adiante. Porque os filhos do Avatar podem nascer com os outros elementos também, eu acho. Quer dizer, depende.
Será?
Acho que não.
Eu acho que não. Porque os três filhos do Aang, um dobra ar, que é o Tenzin, uma dobra água, mas isso pode ter vindo da Katara, né? Não do Aang. E o outro não é dobrador.
Sim, sim. E assim, voltando a falar também da questão da dobra profissional, a gente tem... Voltando a falar do Mako e do Bolin, né? O Mako, ele é um rapaz que é dobrador de fogo, e ele tem o seu irmão Bolin, que é um dobrador de terra. E aí a gente vê justamente essa questão do mundo mais unificado, né? Porque eles são irmãos de elementos diferentes, porque eu não lembro agora se era o pai dobrador de fogo e o pai da Nação do Fogo e a mãe do Reino da Terra, ou se era o contrário, mas é assim, tipo, um dos pais é da Nação do Fogo e o outro é do Reino da Terra. Por isso que o Mako e o Bolin, eles são irmãos, mas são dobradores de elementos diferentes. E eles são profissionais, né, de dobra, são esportistas, e eles conhecem a Korra justamente porque ela vai lá na arena ver a competição e tal e começa a conversar com eles.
Eu gosto muito dos dois, assim, ele acho que fazem uma dinâmica bem legal. Era uma pegada até meio da Sokka e da Toph, sim?
Eu diria que é mais Zuko e Sokka. O Mako, ele é meio parecido com o Zuko.
Do Zuko.
E o Bolin é muito parecido com o Sokka.
Exatamente. É. E eu acho que extrai esse clima bem legal, assim, pra série. E eu gosto muito do Mako. Talvez porque ele seja parecido com o Zuko, provavelmente. Mas eu gosto bastante dele.
Tem uns momentos da seriedade dele que é chato pra caralho, cara. Pelo amor de Deus.
Não, sim.
Eu não gosto muito do Mako, não. Eu vou ser sincero, não gosto muito do Mako, não. Eu acho o Bolinho muito melhor.
Eu também. Eu acho que da equipe Avatar, um Mako é o pior.
Não.
É sim.
Por que não?
É sim.
Ele é chato pra caralho.
Ele é chato, mas ele é querido.
O Mako, ele é modo tipo... Ed, meio Sasuke Uchiha, assim. Eu não gosto muito dele, não.
Nossa.
Mas o Zuko é isso também.
Gente, de novo.
É, mas o Zuko é diferente.
Oh, gente, de novo. 90% dos nossos casts, a gente tem que fazer referência ao Sasuke.
Tem
que. O bicho chato na própria obra. Imagina nas outras.
João, quando você entrou no cast, tava lá no contrato, nas letras miúdas. A cada cast regular, a gente tem que falar do Sasuke em algum momento.
Pelo amor de Deus.
jogos.
Cadê meu contrato? Quero rescisão.
É, mas ele não é tão chato quanto o Sasuke, né? Mas ele é meio meh. Não gosto muito dele, não.
Não, mas isso é verdade. Por mais que ele é um excelente dobrador.
Sim, isso é verdade.
E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, assim. Porque algo que me chamou muita atenção durante a primeira temporada foi que a gente vê na lenda de Aang, e, cara, é impossível não ficar fazendo esses paralelos, mas eu acho muito legal de como elas são diferentes nesse ponto, que é, em a lenda de Aang, os personagens, e acho que todos eles, menos a Toph, ficam num caso à parte, além de serem mais imaturos e até simples como os personagens no começo, eles não manjavam muito da dobra, da batalha. Né? Isso vale pra todos eles. Sokka, pra Katara e pro Aang, principalmente.
Principalmente pro Sokka, né? O Sokka realmente não entendia nada de dobra.
E na lenda de Korra, a gente já vê que desde o começo, bom, a Korra é absurda de forte desde o começo.
Eles são especialistas nas suas áreas.
Sim, justamente porque já começam, né, no caso do Marco e do Bowling, eles já começam, tipo, cara, como profissionais do esporte de dobra. E eu gosto disso, eu gosto muito, porque eles já começam num certo patamar de poder, e isso é, ainda é, né, eles não, eu acho que eles não ficam estagnados, eu acho que eles crescem, sim, principalmente na terceira e quarta temporada, mas é muito legal já ver desde o começo que, cara, eles não vão ter aquele processo de aprender sobre o que que é a dobra. Eu acho que se eles repetissem essa narrativa, talvez ficaria meio cansativo, porque, pô, a gente já viu isso, sabe? A lenda de Aang é quase sobre isso, entende? Deles crescerem como personagens, como dobradores. E na lenda de Korra, não.
É que se tu for observar, em A Lenda de Aang, a gente tá sendo apresentado esse mundo de dobra. Então, os personagens, eles são, entre aspas, um tanto quanto ignorantes quanto o telespectador. Então, ali eles evoluem ao passo que o telespectador tá entendendo como as coisas funcionam. Como que a gente já teve Aang inteiro pra se acostumar com isso, eles não quiseram perder esse tempo com Korra. Então, os nossos personagens, eles já são mais especializados e ao mesmo ritmo de que o Aang passou, sei lá, 80 anos trabalhando na união e difusão das dobras. Sendo assim, tu tem uma ideia de que a população que tem habilidade de dobra tem essas habilidades muito mais difundidas, tem maior acesso a esses conhecimentos. Então é muito mais fácil o povo comum saber mais da dobra do que era em Aang. Em Aang, um aldeão que tinha habilidade de dobra, ele sabia o básico do convívio dele. Ele não era um especialista, ele não tinha nem chance de ser um mestre. Mas, em A Lenda de Korra, facilmente um personagem vai saber fazer uma dobra diferenciada, porque essas habilidades já foram mais difundidas na população deles.
E até criado certos tabus, como a própria dobra de sangue, em que na Lenda de Aang era, tipo, não, a parada super secreta, que é apenas um ou, sei lá, 10 ali, dobradores de água na lua cheia consegue. E a gente já vê na lenda de Korra que é mais difundido, é mais, pelo menos já é mais sabido que aquilo existe.
Exato. Lá ela até meio que se torna uma historinha de terror, né?
Sim.
Enquanto que a lenda de Aang nem se fazia ideia da existência dessa merda.
Sim. E pra completar a equipe, a gente tem também uma não dobradora, né? Dessa vez a Asami. Que inicialmente ela começa a namorar o Mako, né? Ela literalmente atropela seu coração.
E... atropela o seu coração, caralho.
Sim, porque, né? Ela literalmente atropelou ele. E aí eles começam a sair e tal. E ela é filha de um magnata. Filha de um cara muito, muito rico.
Ela faz dobra de dinheiro.
É, ela faz dobra de dinheiro.
Ó, dobra de papel do perfil aí.
E assim, eu diria que ela seria a parte inventiva e criativa do Sokka num outro personagem. Enquanto o Bolinha é a parte cômica do Sokka num outro personagem, assim, saca?
Não, é interessante essa comparação que tu fez, sim. É interessante até porque a gente vê que eles têm mais opções de personagens. A gente não fica preso naqueles...
estereótipos.
Naqueles padrões de antes. Os estereótipos, isso mesmo. Mas uma coisa que eu queria comentar dela é que eu, de início, assim, eu achava que ela ia ser um personagem temporário, tá? Era um personagem pra aquela trama naquele momento.
Eu também.
Eu também achava.
Porque
eu também achava.
Era uma personagem, assim, muito apagada, cara. Ela... ah, participava da cena de ação. Beleza. Mas parece que é aquele personagem tem temporário ali. Ele dá pra fazer aquela trama, logo mais ele
vai... apagada na primeira temporada, né?
Então, eu não digo a primeira temporada. Eu acho que ela é apagada em algumas temporadas. Tipo, ela começa a ter um destaquezinho mais no final.
É, na primeira e na segunda ela é meio apagada mesmo.
Ela começa, assim, a se mostrar um pouquinho mais participativa, um pouquinho mais importante mesmo, até da personalidade dela, vamos dizer assim, no final da terceira. Essa é a minha opinião. No final da terceira pra frente que ela começa a participar. Ali antes ela parecia figurante. Mas falaram aí que ela finalizava a equipe Avatar da Korra. Só que eu acho que tem mais um e que eu acho que é mais apagado que ela, infelizmente. Que é o... Meu Deus, como que é que se chama?
Já tá apagado que você esqueceu o nome.
É, exatamente. Não, o nome eu não sei, mas o que eu quero dizer é o animal guardião da Korra. Aquele cachorro urso.
A Naga.
Isso daí. Cara, tipo assim, foi uma tentativa de, entre aspas, substituir o nosso amado Appa. Mas não deu certo, cara. Ela tem pouco tempo de cena, ela aparece tão pouco, ela tem pouco impacto. Tem um momento ali da série que eu não sei nem onde que tá o cachorro mais.
É verdade.
Sim, tem muito disso. Ela é muito apagada. O problema é que o Appa, ele foi carismático demais, velho. O Appa, ele...
Mas, cara, a gente tá falando de um cachorro. Ele tinha tudo pra ser mais visível que o Appa.
Pois é.
Ele era foda pra caramba.
A sensação que dava é que, às vezes, os próprios criadores estavam esquecendo dele, tá ligado?
Aham.
Aí, um episódio, outro, assim, ei, tem que usar o cachorro, bota ele de novo aí.
Não, é bem isso. O cachorro urso, ele aparecia, sei lá... umas 3 vezes por temporada. E tem temporada que eu não tenho a lembrança de ter visto o cachorro.
Tem um outro animalzinho no time Avatar também que ninguém lembra, que é o Pabo.
É, o furão.
O furãozinho do bolinho.
Ah, ele é
ele
legal.
Ele tem mais participação, ele tem mais carisma do que o cachorro.
Tem
mesmo.
Com certeza. Tem mesmo. Porque a Naga acaba sendo um pouco apagada, assim. E é uma pena porque ela é pra ser o animal do Avatar, né? Como a gente falou no nosso primeiro cast, de que todo Avatar tem o seu animal companheiro, mas a Naga acaba não sendo muito participativa. Já o Pabo, pô, eu gosto dele. Na primeira temporada, que ele fica fazendo os truques na rua, e nossa, a cena que o Bolin fica falando com ele, batendo os dentes, eu acho maravilhosa.
Cara, é engraçado porque, tipo assim, em A Lenda de Aang, nós tínhamos o Aang com o truquezinho da girar as moedas na mão, que é o momento idiota da animação. Idiota, mas está nos nossos corações. E daí, tipo, em Korra, o momento idiota é o furão fazendo seus truquezinhos. E é muito fofo.
É muito fofo. Algo que eu gosto muito do universo da Lenda de Korra, e eu acho que é justamente uma evolução de tudo que a gente viu antes, é que como a Dobra, ela tá mais integrada naturalmente na própria sociedade, e eu gosto muito dessa vibe do desenho, que é meio steampunk, assim. Como é aquela parada bem urbana. Como, por exemplo, a gente tem a usina elétrica, a usina dobradores de fogo para dobrar a eletricidade para sustentar ela. A gente vê, né, que o Mako trabalha em uma. É, como, por exemplo, os policiais de dobra de terra, eles utilizam armaduras de ferro e eles locomovem... tipo Shingeki no Kyojin, assim, com aqueles cabos que eles movem pelos prédios, e eles dobram esses cabos de ferro, eu acho muito legal, muito estiloso.
E eles também ficam correndo em cima dos cabos do bonde.
Sim.
E também o mundo de A Lenda de Korra, se a gente fosse trazer um paralelo pro nosso mundo real, seria mais ou menos a década de 20, década de 30, né?
Sim.
Interessante. E daí, tu fala que essa questão ali dos poderes são mais difundidos, é um mundo mais industrializado, vamos dizer assim, a gente acaba entrando até numa questão de discussão política e social quanto à distinção dos dobradores e não dobradores, né?
Sim, isso é algo que a primeira temporada, e a gente vai falar sobre ela mais a fundo daqui a pouco, mas isso é algo que a primeira temporada foca bastante. Mas eu sinto, assim, que não fica tão evidente essa discriminação. Eu gostaria que tivesse sido mais claro. Olha, as pessoas realmente sofrem por não serem dominadoras. Eu acho que fica um pouco subentendido e eu gostaria que a obra explorasse mais, deixasse mais evidente de, olha, elas são exploradas, elas, tipo, têm uma vida pior por causa disso, sabe?
A única cena que me vem na cabeça que tentou explicar isso é uma cena que tem um vendedorzinho sendo extorquido por, tipo assim, uns bandidos, uns mafiosinhos ali do bairro.
É a única cena, acho que sendo o primeiro episódio, gostaria que, tipo, tivesse sido mais bem mostrado, assim, porque eu sinto que acaba ficando muito no... apenas é dito, sabe? É dito que tem uma exploração, é dito que tem uma treta aí, mas no final das contas, tipo, sei lá, fica um pouco vago, assim. E algo que me deixou, assim, até bem surpreso quando eu fui ver sobre, é que quase todo mundo que trabalhou em Aang continua pra Land Korra, então a parte de qualidade eu acho que se manteve bem boa, até melhorou bastante, acho que tem várias lutas, assim, na primeira temporada que são tão bonitas, nossa, gosto demais, assim. E aí a gente tem, né, a produtora que ainda é a Nickelodeon e Studio Mir, e é os meus criadores de Aang também, o Mikael Dante DiMartino e o Brian Konietzko. E ele se estreou, como a gente falou ali, em 2012. São 4 temporadas, diferente de Aang, que são 3. São 4 livros. E algo curioso, que eu gosto, e é só um detalhe muito besta, mas eu acho legal, é que o nome dos livros não é o elemento, só da primeira temporada, que é livro 1, Ara. Mas depois a gente tem outros nomes, como Espírito, Mudança e Equilíbrio. Eu acho poético.
Sim, é porque o livro 1 é a continuação do Avatar Lenda de Aang, porque o livro de Ar não tem, se eu não me engano.
Uhum. É, sim.
Aí é o livro 1, Ara, aí os outros 3 seriam os Espíritos. Que é o grande tema de Korra, afinal de contas.
E tem a questão também de que o livro 1, ela tá aprendendo a dobrar o ar, né? Então...
É, os livros de Avatar são os momentos que ele para aprender aquele elemento. Como que Korra tem um bloqueio apenas pra ar, então ela é o primeiro livro dela.
Que, aliás, depois ela vai aprender a lidar com espíritos, que é o livro 2, Espíritos. Depois ela vai aprender a lidar com a mudança, que vai uma grande mudança na vida dela. Depois ela vai aprender a lidar com o equilíbrio. Então continua a mesma vibe de a parada que o Avatar tá aprendendo.
E aí a gente tem 52 episódios. Eles têm uma média de 20 minutinhos cada um. Então é bem rapidinho ali. Eu acho que vale ressaltar também como a dublagem é boa, assim. Eu, na primeira vez que eu vi na época, eu assisti em inglês. E foi, tipo, legal, né? Eu nunca tinha visto o Avatar em inglês. E agora eu tô revendo em português. E, nossa, a dublagem é boa. Eu achei que talvez ia ficar um pouco estranho, coisa assim. Mas não, foi maravilhoso. Acho que se manteve na mesma qualidade até do que a Lenda de Aang.
Eu diria que a dublagem de A Lenda de Korra é melhor do que a Lenda de Aang.
E aí, agora sim, pra gente fechar a nossa parte sem spoilers. Vocês acham que A Lenda de Korra foi uma boa continuação pra levar o legado da Lenda de Aang? O que vocês acham sobre os temas da Lenda de Korra? É atual? O que vocês acham nesse geral? E vocês recomendam a obra?
Primeiro, com certeza eu recomendo A Lenda de Korra, mas o que eu gostei muito da Lenda de Korra é que ela... A primeira coisa que vocês fizeram, a Lenda de Aang é ele dominando os elementos e enfrentando o vilão. E aí, a sacada deles, como a gente já falou antes, eles falaram, agora a Korra já domina quase todos os elementos. Então, vamos apresentar mais coisas desse mundo que não é dobra de alguma coisa.
Uhum.
O que tem aqui por trás, os seus espíritos e a vida dela. E, cara, o mundo em si foi um foco maior em Korra e o desenho continuou sendo maravilhoso.
Era uma coisa que na Lenda de Aang eram dado pinceladas apresentando, isso existe, isso é um problema, isso daqui não sei o quê. Mas eles não conseguiam se aprofundar por causa da urgência da guerra, né?
Sim, e o mundo espiritual é uma coisa lá. A gente sabe que existe um mundo espiritual na Lenda de Aang, mas só sabe.
Eu, pessoalmente, eu gosto muito de A Lenda de Korra. Eu acho que foi, sim, uma continuação muito boa pra Lenda de Aang. Só que, assim, a gente tem que entender uma coisa. Pra quem for assistir a Lenda de Korra, principalmente logo depois de ver a Lenda de Aang, a Lenda de Korra é muito diferente.
É, um ritmo totalmente diferente.
Sim, eu acho que muitas pessoas... Porque, assim, a Lenda de Korra, infelizmente, sofre muito hate do fandom de Avatar, né? E eu acredito, pessoalmente, que muito desse hate, ele é porque a obra é muito diferente. Porque, assim, as pessoas são idiotas, né? Se o negócio for igual, elas reclamam. Se for muito diferente, elas reclamam também. Então, o ser humano não sabe ficar feliz. Eu acredito que existem basicamente dois tipos de pessoas que reclamam de A Lenda de Korra. O primeiro tipo são as pessoas que são preconceituosas mesmo, que não gostam só porque tem protagonista feminina forte, porque trata de temas mais políticos, sociais e tal. Essas pessoas a gente só manda tomar no cu porque é gente que quer viver na década de 50. Mas eu acredito que tem um outro grupo que desgosta, que torce o nariz, por conta de ser muito diferente de A Lenda de Aang. E eu acredito também que essas pessoas estão erradas, porque, tudo bem, a gente tem que considerar assim a opinião dessas pessoas, porque é uma opinião a ser considerada, mas eu acredito que elas estão erradas, porque a premissa de A Lenda de Korra é ser bem diferente de A Lenda de Aang.
Você não pode não gostar de A Lenda de Korra, né?
Como é que não pode não gostar de A Lenda de Korra? Pode, mas é aquele negócio. Você vai não vai estar muito sexy, é meio besta, saca?
Caralho, tem que... Não, as pessoas podem não gostar, tá tudo bem.
Não, tudo bem, eu vou... Não é que... Eu falei errado, eu me expressei errado.
Caros ouvintes, hoje o papel de ditador saiu do Hilário pro perfil.
É, marca a tag de perfil xingando nosso público. Check. Porque todo episódio é alguma coisa assim.
É o bingo do fliperama. Teve Sasuke, beleza. Uh-huh. Teve o perfil xingando alguém, beleza.
Enfim, pode gostar, pode desgostar de A Lenda de Korra, se você quiser.
Só não desgoste por motivos preconceituosos, é isso.
Exato.
É, se for por motivo preconceituoso, você tá errado. Se não for pelo motivo preconceituoso, se for só porque, ah, é muito diferente, eu não conversou muito comigo, tudo bem, você não está errado. Eu me expressei realmente mal, desculpem. Você não está errado nisso. Eu só não vou concordar com você. Eu não vou concordar, mas eu vou considerar a sua opinião. E foda-se, né? Foda-se se eu vou considerar ou não. Caguei. Que importância que eu tenho pro mundo?
Considerando isso, eu acho que hoje o perfil vai me amar um pouco menos. Porque, cara, se Korra correspondeu às expectativas pra mim, eu vou dizer, eu não faço a menor ideia. Porque eu simplesmente não tive expectativas. Porque eu não sabia que esse projeto ia ser feito. Não sabia que ele estava sendo feito. Eu descobri quando, sei lá, tava na metade da primeira temporada, na metade da segunda, não faço a menor ideia. E na época eu não gostei, porque como a gente falou, era um ritmo muito diferente. E A Lenda de Aang tinha um carinho muito grande pra mim. Eu gostava muito. Gosto até hoje. Eu adorei ter que acompanhar tudo de novo pra gente gravar o nosso último programa. Mas na época, esse ritmo, esse formato, essa arte, talvez, não me agradou. Então eu deixei de acompanhar. Acho que foi assim, nos últimos anos agora, que eu voltei e tentei de novo. Eu gostei. Só que, botando as duas na balança, eu ainda prefiro muito mais Aang, porque o Aang tem um ritmo que eu gosto muito mais. Mas A Lenda de Korra tem todo o seu impacto e importância por causa dos assuntos que ela aborda. Nisso, Lenda de Korra ganha muito mais. Tem um ou outro assunto que Aang tenta dar uma pincelada, mas A Lenda de Korra não dá uma pincelada, ela faz como a Korra vem e te quebra as costelas. É isso.
É, assim, todos têm direito a ter uma opinião, né? Inclusive, sim, o Johnny tem direito a ter uma opinião errada, né?
Eu não disse que eu não gosto, eu disse que eu ainda prefiro o Aang, mas eu adoro Korra.
Eu tô contigo, Johnny. Eu também gosto um pouco mais de A Lenda de Aang, mas Korra eu gosto pra caralho também, sabe?
Um ponto que pra mim talvez Korra peque é que ela apresenta alguma coisa e, beleza, isso serviu pra criar aquele cenário. A partir dali, a gente esquece. Tipo, ah, tem a parte do esporte lá. Beleza, temos uns 3, 4 episódios que trabalhamos em cima disso, mas pra poder situar Korra dentro da cidade e poder criar relacionamentos com ela. Depois disso, parece que é totalmente esquecido. É tipo o animal espiritual da Korra. Aparece ocasionalmente, mas no geral a gente esquece. É basicamente isso. E isso pra mim é um ponto muito negativo que tem na obra. De usar alguma coisa como muleta pra criar uma situação. Depois que a situação tá criada, a gente esquece totalmente disso pelo resto da temporada ou pelo resto da obra. E isso é meio chato, mas no geral eu gosto.
Eu entendo, mas só que é porque eu entendo que também tem muito a ver com o fato da obra não ser linear.
Sim, sim.
Por exemplo, a obra de Avatar, você sabe que vai num certo momento. Ele tá treinando. Pronto, a Korra não. São vários desenrolares diferentes acontecendo. E você precisa de algum meio pra aquelas pessoas se encontrarem, pra aquilo acontecer, entendeu? Enquanto Lenda de Aang não, pô. Na primeira temporada ele treinando uma coisa, na segunda temporada ele treinando outra, na terceira temporada ele treinando outra, e depois ele vai enfrentar o Senhor do Fogo.
Não, sim, eu entendo e eu concordo. É uma questão de construção de enredo e, como tu falou, torna o ambiente dela muito mais natural, porque tu não tá fazendo todos os dias as mesmas coisas e tu não vai fazer isso pelos próximos não sei quantos anos. Tipo, aquilo ali não vai ser o teu foco constante. Então, como que é uma vida mais comum dela e não a urgência pré-guerra, pra ela fica tudo muito mais natural. Mas pra quem vem da remessa direto de Aang, que o ritmo é mais corrido, é mais diferente, causa uma estranheza. estranheza. Mas eu concordo contigo, é pra deixar o enredo mais natural. Mas tem uns momentos ali que pra mim parece que foi esquecido. Tipo cachorro.
Eu diria, se eu pudesse, eu vou explicar usando gráficos e funções.
É porque Cora é como uma cebola, é várias camadas. Pronto, mais um item pro bingo do fliperama. O Hilário falando de cebolas.
Não, dessa vez não são cebolas, mas eu diria que Aang, ele é uma reta que vai só crescendo. Só crescendo, crescendo, crescendo. E aí a gente chega no final, no seu ápice. Eu acho que a lenda de Korra, ela é um diagrama de Venn. Pessoal, aqui é um diagrama de Venn.
Ah, Venn.
Sim, claro que eu sei. Mas, por favor, explique pra caso algum ouvinte não saiba. Porque eu claramente, eu sei, né? Mas explica pros ouvintes.
Diagrama de Venn é aqueles diagramas matemáticos de que são as esferas e você tem intersecções entre elas, sabe?
Tá, e eu pensando que era alguma coisa relacionada com o Kevinho, sabe? Kevin vem, Kevin vem. E é assim que eu me despeço do fliperama.
É por isso que tu nunca vai ter fãs, Johnny, no fliperama.
Eu diria que cada temporada é um círculozinho do diagrama de Venn. E esses elementos que são recorrentes entre as temporadas são tipo essas intersecções. Mas cada temporada é contida em si só. Ela é um elemento daquela temporada. E assim, isso não é nem bom nem ruim. São estilos diferentes de contar uma história. Eu gosto muito dos dois. Gosto muito de como é feito nos dois. Porque eu acho que poderia ficar ou muito chato. Tipo, a lenda de Aang poderia ser monótono por ser só uma história linear ou coisa assim, e a lenda de Korra poderia ser menos impactante por ter esses elementos que são descartados, entre aspas, mas eu acho que as duas coisas são usadas tão bem que é legal nas duas, assim, é legal ver outra estrutura, outra forma de contar uma história sobre a mesma, entre muitas aspas, pessoa ou mesma entidade que é o Avatar. Então acho que é bem legal, e até o próprio mundo e meio em que o Avatar nasce, né? O Aang precisava ser o salvador daquele mundo. E eu acho que essa premissa, ela serve pra história ser mais linear. Enquanto a Korra, ela já nasce num mundo mais urbanizado, mais pacífico. Então ela pode viver. E eu acho que a relação do mundo com o Avatar é muito diferente nas duas. Enquanto no Aang, só dele chegar e falar, eu sou o Avatar, meu, todo mundo, nossa, ele é o Avatar, o Salvador. Enquanto na lenda de Korra, tem vários momentos que ela fala, eu sou o Avatar, e aí todo mundo caga. Tipo assim, ah, beleza, parabéns aí, chefe. Cara, é fantástico como isso é contado. Eu acho que as discussões sobre o mundo, sobre poder, sobre política, são tão bem encaixadinhas, são tão legais, e é tudo tão bem utilizado, e assim, é tudo tão atual também, que é importante a gente ver, assim, essas discussões num desenho que faz tão bem isso, né, e fez tão bem na Lenda de Aang, faz tão bem na Lenda de Korra.
É engraçado, porque, tipo, a gente tá falando que são assuntos bem atuais, e são mesmo. Talvez até hoje em dia sejam até mais importante discutir esses assuntos, mas, cara, a obra tem 10 anos, eu tô me sentindo velho agora.
É?
A obra tem 10 anos e parece que tem coisa aí que ou a gente não foi, ou a gente ficou estagnado, ou a gente retrocedeu.
E agora nós vamos entrar na parte com spoilers, em que a gente vai falar em mais detalhes sobre a primeira e a segunda temporada. Vale a pena deixar isso claro, que a gente vai dividir o nosso cast de A Lenda de Korra em duas partes, onde a gente vai falar primeiro sobre essa parte sem spoilers, né, esse âmbito geral da obra, e vamos falar sobre o livro 1 e o livro 2, e aí a gente vai fazer um outro programa falando sobre o livro 3 e 4. Então, fica avisado que agora você entrará na zona de spoiler, e pra quem não ouvirá o programa a partir daqui, agradeço muito a presença de todos.
Falou!
Zona de spoilers! Piu, 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 piu! Piu, piu!
Falou bastante sobre o começo, né, da Lenda de Korra, que eu acho maravilhoso, dela criancinha lá e ela indo pra Cidade República. Eu gosto demais, assim, de como tudo é construído nesse ponto, e desde o começo a gente vê, de comecinho ali, essa discussão, que é a principal discussão do livro 1, sobre dominadores contra não dominadores. A gente vê bem naquelas, né? Como eu comentei na parte sem spoiler. É dito pra gente que existe uma discriminação de não dominadores, por exemplo, se, entre aspas, se encaixarem tanto, porque a dominação se tornou algo muito importante pra economia, pra cidade como um todo. Então, como até o Johnny puxou antes, a gente tem uma cena já no comecinho ali, no metade do primeiro episódio, e uma espécie de máfia da Cidade República extorquindo, né, um lojista para ter proteção, né, da sua loja. E ali eu já acho que é bem legal, porque a gente vê a luta da, né, que a Korra não consegue ficar quieta e ela vê isso acontecendo e aí já sai na porrada com eles. Eu acho que ali já mostra que, cara, como umas lutas nesse desenho estão muito boas. Eu gosto demais das lutas. Eu quero ressaltar algumas depois. Mas aí a gente já vê uma diferença, né? Que como tá mais urbanizado, como tá tudo mais estruturado, digamos assim, politicamente, de leis e tal, a gente vê a guarda da cidade prendendo esses três que ela capturou e prendendo a Korra também. E isso já é uma quero expectativa bem grande, porque, pô, ela é o Avatar. Só que, cara, cagaram pra isso e, tipo, ah, beleza, você vai ser preso também.
Mas nesse momento que ela é presa, eu só quero dizer que nós somos apresentados a uma das melhores, se não a melhor personagem de A Lenda de Korra, que é uma das filhas de Toph.
Ela é uma graça.
O melhor personagem de A Lenda de Korra é o caralho, velho. Essa mulher é muito escrota.
Por que escrota?
Ela é muito boa, eu gosto dela.
Eu também gosto. Dela.
Eu gosto da Bifong, eu gosto de como ela comanda a parada e como ela é meio tsundere com o Tenzin.
Tu diria que ela é uma policial de punhos de ferro?
Meu Deus do céu.
Isso. E depois disso a gente vê que já que o Tenzin, ele tem que, tipo, ir lá e limpar as cagadas da Korra. E limpa a barra dela, fala, né, que tá tudo bem. Tirar ela da prisão. Só que nesse começo, sinceramente, eu não acorra com o personagem. Tipo, beleza, eu gosto dela como personagem, mas nesse começo eu tava muito, cara, para de fazer merda. Ela é muito difícil de lidar no começo da série e eu acho que esse é o ponto em que ela mais evolui durante o desenho como um todo. Mas, cara, nesse começo é difícil porque ela é muito cabeça dura, muito teimosa, muito, tipo, resolver tudo na porrada. A gente vê isso até quando ela vai treinar com o Tenzin daquelas paredes girando, assim.
É as portas giratórias, lá.
É, as portas giratórias e ela, tipo...
É o treinamento como entrar no banco.
Essa foi muito boa. E aí ela vai, tipo, meu, correndo na caruda, assim, e aí quando ela não consegue, ela, tipo, bota fogo na parada. Caralho, guria, para de fazer merda. Tipo, nossa, no começo ela é difícil, cara. Gosto dela como personagem, mas como pessoa nesse começo, nossa, não me desceu.
Isso é verdade. É uma protagonista que de início tu não tem carisma nenhum por ela.
É, até eu acho que a mudança dela ali é quando ela conhece o Marco e o... Né? Que ela foge e ela vai lá ver a luta deles, né? Contra o Tenzin querer. Aí eu acho que ali é quando começa uma certa mudança, porque ela interagir com pessoas da idade dela, né? Que ela tem, acho que 18, 17, 17, né? Nessa primeira temporada. E ver ela, tipo, pessoas da idade dela, que também são lutadores, né? Também manjam de suas dobras. E eu acho que traz um ar mais leve e acaba colocando ela num lugar mais tranquilo pra ela, né? Porque ela consegue ter mais a liberdade, ela consegue ter mais escolha própria, coisa que o Tenzin tava, tipo, entre aspas, bloqueando ela, tava fechando ela na ilha de dobra de ar, porque ela tem que treinar, e isso sufocava ela, né?
É, sim.
E aí, falando no Marco, a gente tem a apresentação maravilhosa. Ah, e algo que eu gostei de narrar puxar antes, é que desde esse começo, de quando ela conhece o Marco e o Bo, já fica uma certa tensão ali entre eles.
É.
Eu gosto disso na série. Eu acho que ela é mais... Às vezes, em alguns momentos, parece que ela é uma novelona, né? Mas isso não é ruim. Eu acho que tem vários momentos de que fica já bem claro sobre a... deles namorarem, deles, tipo, terem sentimentos uns pelos outros, porque meio que forma um triângulo amoroso ali do Bolin gostar da Korra gostar do Marco, e aí, tipo, eu acho bem legal toda essa dinâmica deles, e como eles são sinceros muitas vezes, e de como a Korra não sabe falar sobre isso. Às vezes ela é, tipo, muito direta e fala que, tipo, ah, que ama ele, aí fica naquela sensação de boa. E como isso também reflete, né, na luta deles, porque a equipe do Marco e do Bolin, eles tinham ali um terceiro integrante que era meio fraco ali, né, era muito participativo das batalhas. E aí a Korra, ele sai da equipe e a Korra entra no lugar. Eu gosto bastante, assim, das lutas dos três, quando eles estão no ápice ali, da final, né, que eles vão no campeonato. Ah, nossa, é, eu gosto demais. Esses são o que o Johnny comentou antes, de que tem um momento na primeira temporada em que eles focam três episódios ali, mais ou menos, nas lutas. E eu acho, cara, muito legal esses episódios, porque o esporte é muito massa. E ver eles indo até final e tal, eu acho, nossa, muito legal.
Cara, tirando a luta final do Andy contra o Senhor do Fogo, de resto, as lutas de Korra são bem melhores, na minha humilde opinião. Porque dá um tom mais maduro pra tudo. Tem uma coisa da Korra que ela, como a gente falou lá no início, o tanto que ela é diferente do Andy, né?
Uhum.
Ela é muito controlada pelas emoções dela e ela é muito explosiva. E ela já é mais velha, ela não tem todo aquele, ela não tá fugindo do Avatar. Pra ela foi tão fácil ser Avatar que chega a ser estranho de ter toda, a gente teve todo aquele contato do Andy com o Avatar ser assim, um peso pra ele e pra ela. É tão fácil. Isso são umas coisas muito boas que a gente vai percebendo durante essa primeira temporada.
Até uma questão que pode ser essa diferença nas lutas também, é porque o Wang, ele era pacifista, ele não queria, vamos dizer assim, não queria matar, por mais que alguns momentos ali tu olha e, meu Deus, mas a princípio ele não queria matar ninguém, e boa parte das técnicas dele eram baseadas em brincadeiras que ele tinha lá com os monges, né? Depois que ele foi se especializando mais, conforme ele ia entrando cada vez mais em batalhas, né? Mas a Korra, desde o início, ela é porradeira e violenta. O golpe dela não é pra desestabilizar o cara. O golpe dela é pra fazer o cara cair e não conseguir levantar mais, e foda-se. Ela é um trator passando em cima dos oponentes.
Cara, tem uma luta que eu assisti, eu fiquei boca aberta e eu fiquei voltando e revendo, porque eu acho, nossa, eu acho que é a minha luta favorita, ou uma das favoritas da primeira temporada, que é quando ela vai no escritório do Tarlok, que é um dos conselheiros da cidade, né? E ela vai lá, tipo, pegar satisfação com ele e tal, porque ele quer cancelar o torneio e tal. E é tão foda essa luta, porque ele tem atrás da cadeira dele aquela parede de pedra com água, e ele faz um casulo de água e ele vai dando vários golpes, e quando ele joga o golpe de água, ele congela no ar, e aí fica tipo vários espetos de gelo indo na direção da Korra, e ela quebrando a parada no soco. Nossa, é muito foda. Aí ela pega e dobra a parede que tá atrás dele, e nossa, cara, essa luta eu acho sensacional. E aí a gente tem todas essas tretas com o Tarlok, né, que ele é um dos conselheiros da cidade e tal, justamente porque existe uma treta na cidade, dessa parte de dominadores e não dominadores, em que uma espécie de guerrilha de não dominadores, em que eles buscam, né, essa igualdade com os dominadores, né, que eles precisam de mais espaço na cidade, uma igualdade de trabalho, e por aí vai. E aí esse é o ponto que eu não curto tanto da primeira temporada, que eu acho que não é tão explícito, mas eu já falei bastante disso antes.
É que a impressão inicial parece que eles estão quase compondo um sindicato ali, igualdade de trabalho, não sei o quê, e depois que vem mais essa noção que parece uma guerrilha.
Sim, e até então, nesse começo, né, em que, tipo, eles estão formando um sindicato, digamos. Eu tava, tipo, com eles, assim, tipo, pô, não, tem que realmente buscar mais formas de trabalho melhor, né? Pô, tô com eles, né? Até a Korra, ela é escrota com os carinhas do começo, eu fico tipo, porra, mano, que vacilão, tá ligado? Aí quando a parada escala e vira realmente uma guerrilha, cara, aí ali passou do ponto, né? Aí as coisas perdem o controle. Então, eu acho bem legal ver essa evolução da narrativa dessa guerrilha e tal, esse sindicato que vira uma guerrilha.
Cara, é isso que eu digo dos vilões de Korra. Todos eles, no início, tu concorda com os ideais. E depois, tu vê que a forma que eles estão fazendo, impondo, daí, a partir dali que é podre. Mas aquela ideia inicial, a princípio, tu não é contrário. Isso é uma coisa que tu não tem em Aang. Em Aang, em nenhum momento tu para e pensa, meu, cara, o Ozai tá certo, hein? Tem que meter ele fogo no rabo de todo mundo.
É, certíssimo. E é uma narrativa construída de uma forma, acho que, tão palatável, tão fácil de ir digerindo, de ir entendendo o que tá acontecendo, porque tem esses momentos de pausa em que vai focar nas lutas, né, ali do torneio. Então, consegue ir digerindo isso no decorrer dos 12 episódios. Então, a gente tem esse sindicato que vira uma guerrilha, que fala sobre essa questão de igualdade, de melhores condições de trabalho, por aí vai. E a gente sempre tem, desde o começo, já uma figura que é o Amon, que é o vilão da primeira temporada.
Não, não é Among Us.
E que ele...
Nossa.
E que ele é o líder, né, de toda essa parte de buscar novas... mais condições de trabalho. Porém, a gente vê, eu acho que é uma virada, cara, impressionante, assim, que eu não lembrava que era isso, e quando aconteceu eu fiquei de cara, que o Bolin tá lá fazendo as travessuras pra conseguir dinheiro, né? E aí aparece a máfia lá, do começo do desenho, e fala pra ele fazer um trabalho, eles são raptados. E aí tem uma luta que eu gosto bastante, de quando o Mako e a Korra, eles estão indo buscar o Bolin, e tem uma hora que estamos numa perseguição de carro, e aí usa dobra de fogo e aí terra no meio da perseguição.
Isso não é muito maneiro.
Eu acho muito legal, porque eu acho que a Korra, ela vai, tipo, pegando o chão e vai fazendo meio uma metralhadora de terra, assim, vai mexendo com a mão, vai indo vários tiros de pedra. Nossa, eu acho muito legal. Nossa, tem esses momentos que eu acho fantástico na Lenda de Korra.
É isso que eu digo, ela é muito mais ofensiva, cara.
Sim, é muito puta, ela é agressivíssima. E aí a gente vê que aí tem a virada do vilão, que a gente vê que, na real, ele consegue tirar a dobra da pessoa permanentemente.
Assim, o poder dele é foda.
E aí fica toda essa parada, né, do tipo, caralho, cara, como que o cara faz isso? E ele conta que foi um poder dado pelos espíritos e tal. Só que, assim, poder dado pelos espíritos, porra nenhuma, porque a gente depois descobre que o Amon é um dobrador, e não só um dobrador e comum, ele é um dobrador de sangue.
A dobra do sangue é nojenta, né? Porra, a dobra do sangue é muito forte,
cara, a dobra de sangue é bizarra.
Então, aí é que tá uma distinção. Eu não sabia que essa questão de retirada de dobra, ela era relacionada com sangue. Eu achava que era, tipo assim, dobra de espírito, dobra de energia. Eu não sabia dessa ligação.
Então, como que é? O que o Amon faz é bloquear o fluxo de energia. Que, aliás, usando até a analogia do pessoal do mundo Avatar, que é uma analogia muito boa, é o seguinte. O fluxo de energia do corpo do dobrador é o que permite a dobra. Quando o Amon, com a dobra de sangue, bloqueia esse fluxo, é como se estivesse sujando a nascente de um rio e impedindo a água de fluir. O que o Avatar faz com a dobra de energia, que no Aang e posteriormente a Korra fazem, é como se eles estivessem secando o rio. É uma coisa completamente diferente. A energia não vai fluir mais porque parou realmente de surgir energia e tal. É outra parada. Por isso que a dobra do Amon, ele pode ser retirado. Ele não é permanente, ele pode ser retirado. O bloqueio de dobra feito pela dobra de energia do Avatar é permanente. E assim, eu acho só o Avatar que pode voltar, saca?
E isso foram dúvidas que, quando eu assisti, ficou isso na minha cabeça e não vinha uma explicação. E isso me incomodava. Mas daí o perfil, quando a gente começou a conversar sobre a pauta, ele conseguiu explicar isso pra gente. E cara, massa, bem massa.
A própria história do Amon, eu acho ela muito boa. E coisa que a gente não tem tanto em Aang, né? A história do vilão sendo bem explicadinha, de, pô, por que que ele tá fazendo isso? É que a gente descobre toda aquela parte do passado dele, em que o pai dele era um dobrador de sangue, e o pai dele foi banido pelo Aang e fugiu depois da prisão e da cidade, com a dobra de sangue, né? Ele dobrou o sangue do Aang, tipo, caralho. Então a gente tem toda essa parte dele fugindo, criando uma família no Polo Sul, se não me engano, tendo dois filhos. Um deles é o Tarlok, que a gente comentou antes, conselheiro da Cidade República. E o outro é o Amon.
O Tarlok, ele tenta o tempo todo recrutar a Korra pra uma força-tarefa pra enfrentar o Amon. E na época ele não sabia que o Amon era, na verdade, o irmão dele, né?
Eu gosto bastante, assim, também de quando acontece a revelação de o Amon é um dobrador e tal. E aí ele perde totalmente o argumento dele, perde totalmente a confiança das pessoas que seguiam ele, acreditavam nele, por causa disso. E aí a Korra vai lá e dá um sacode nele, mas ele consegue fugir, né? Eu acho que pra mim o desfecho, assim, da primeira temporada é muito pesado, porque tá ele e o Tarlok fugindo nesse barco. Daí, tipo, eles começam a falar de como ser uma vida nova. E aí o Tarlok pega aquela luva que daí é a choque, que eu acho também legal pra caramba. E ele explode. Sammy, né? É, que é da indústria Sato, né? Que é do pai da Sammy. Que o pai dela também era um traidor e apoiava o Amon secretamente. E aí o Tarlok, ele explode o barco. E os dois morrem, teoricamente, né?
É um final bem pesado.
Bem teoricamente? Pesado, né? É assim, não sei, né?
Eles morrem teoricamente. Explodiram no meio do mar. Eu acho que não foi tão teórico.
Morre teoricamente.
É muito foda, porque a cena inteira, o Tarlok coloca a luvinha, coloca a mão em cima do tanque de gasolina, assim. E aí o Amon, ele dirigindo em pé, ele fecha tipo, os olhos, só escorre uma lágrima, assim, e pá, explode. Cara, é muito foda.
E eu gosto muito da forma como o Amon é derrotado, porque ele tem a luta na inicial, a luta final, mas o que faz ele ser derrotado não é a luta, é o pessoal descobrir que ele é um dobrador. Né? Isso que faz ele ser derrotado.
É, o que foi derrotado foram os ideais que os seguidores dele tinham. Foi isso a derrota.
Essa parte me lembrou muito Cody Diaz.
que o nome Amon, ele tinha um ideal por trás. É como a máscara do Zero lá. Não importa o que era, o que importa era o ideal que tinha ali atrás. E quando aquilo acabou, não tinha mais o que ele fazer. Toda a luta dele tinha acabado ali.
Sim, e a história do Amon é muito interessante, porque ele era filho de um bandido, né, o Yakone, que aliás era um dobrador de sangue, que conseguia dobrar sangue até fora da lua cheia, e aí os filhos herdaram isso também. E Yakone tratava mal os filhos, né, principalmente o Tarlok, que era o irmão mais novo. E o Amon, que na verdade se chama Noatak, eu acho, se eu não me engano o nome dele, alguma coisa assim, ele se compadecia do irmão, né, tipo, ele ficava tipo, caraca, velho, não trata meu irmão assim, saca? E ele começou a ver que as pessoas não eram tratadas iguais, e ele ficou obcecado pela igualdade. E é por isso que ele criou o movimento dos igualitários, né? Vale lembrar também que todos os vilões de A Lenda de Korra, os vilões principais, eles são baseados em extremos políticos. E o Amon, ele é baseado num comunismo extremo, né? Ele não é comunista como a gente conhece, até porque ele se alia ao Hiroshi Sato, que é um dono de meio de produção, né? E coisa que um comunista não faria. Mas ele tem essa inspiração no comunismo.
A ideia igualitária extrema.
Sim, a ideia de trazer igualdade para uma classe oprimida por meio de uma revolução. Essa é a ideia que ele tem.
Sim. Só que o maior problema disso é porque... Essa, não lembro agora quem falou essa frase, mas ela me veio à cabeça que o maior sonho do oprimido não é se tornar igual, mas sendo oprimido é se tornar opressor. É por isso que isso nunca dá certo.
Ah, sim, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. É a frase do Paulo Freire. E é muito verdade isso quando a gente vê o Amon, né? Porque a educação que ele teve foi uma educação que não foi libertadora. Então ele queria trazer essa revolução, trazer essa guerra pra, teoricamente, trazer igualdade. Mas, na verdade, ele tava querendo mesmo era oprimir, né? Ele tava querendo virar a página, virar a mesa, sabe?
Sim, exatamente.
Até que uma questão ali do final da primeira temporada é que nesse embate contra o Among, a Korra, ela acaba tendo as suas dominações bloqueadas, e nisso acaba, sei lá, liberando a dominação de ar, que era a única que ela ainda estava tendo dificuldade. Ela finaliza a luta com a dominação de ar, e no final ela vai buscar tratamento para tentar recuperar as outras dominações, e isso ela acaba se ligando com a parte espiritual dela, e o Aang devolve para ela as dominações. Voltando para essa questão do que o perfil estava falando, de que a dobra do Among seria algo, entre aspas, temporário, porque é uma imposição sobre as energias do corpo. Então, quando ela entrou em contato com o seu lado espiritual, as suas energias se realinharam e ela conseguiu voltar até as dobras.
Sim.
Então, vamos dizer que essa é a primeira grande derrota da Korra? Dá para dizer assim?
É, não foi uma derrota, porque depois voltou, né?
É, mas é uma coisa a gente se discutir até com os próximos.
A primeira grande derrota vem na segunda temporada, que aí o pau come, velho.
E da segunda temporada, que daí a gente entra já no livro dos espíritos, né?
Uhum.
E quanto a essa questão, nós somos apresentados a uma parte mais, vamos dizer, cultural, mais religiosa, talvez, ali da tribo da água, a terra natal da Korra.
Uhum.
A gente é apresentado mais até pro tio dela, que é meio que o líder religioso, enquanto que o pai dela é o líder executivo, assim, da tribo.
Na verdade, o Nalak é um líder executivo, só que da tribo da água do norte, né?
Ah, é, né? Tem essa distinção, não lembrava mais.
Ele é o líder, tipo, total da tribo do norte, né? E enquanto o pai da Korra é o líder da tribo do sul.
Ah, sim! Até que a discussão dos dois é que, tipo assim, lá no norte, a gente mantém o nosso tradicionalismo.
Exatamente.
Vocês aqui do sul abdicaram tudo e tá tudo irregular, essa porcaria.
Sim.
Sim, é tipo isso.
Ah, o famoso discurso de conservador, né? O negócio. Mas assim, o caso que o Nalak não tava tão errado,
não,
também, né?
Não.
Tem esse detalhe.
Aí é que tá, todos os vilões de Korra, eles têm o seu ponto de razão. Mas a execução deles é que é extremista, então eles perdem nesse ponto.
É, tanto que a gente vê no primeiro episódio já da segunda temporada, um espírito realmente atacando, né, a tribo e tal, por causa dessa... Não tá em equilíbrio a parte espiritual. Então a gente vê o espírito atacando. E aí volta pra como a animação das lutas é bem feita. Porque eu gosto muito desse primeiro episódio da segunda temporada. Eu não gosto tanto do todo dela, mas esse primeiro episódio e dois episódios ali que estão no meio eu gosto muito. Porque esse espírito, quando ele luta contra o time Avatar, ele luta de uma forma grotesca, animalesca, assim. E a animação é bonita porque ele não é uma criatura totalmente formada. Ele é quase uma mancha, assim, no ar, que vai se mesclando e se mudando e se movimenta de formas estranhas, assim, cara, nossa, muito legal essa luta.
É a questão da implicação espiritual no mundo físico, né, fica essa coisa meio distorcida e intangível até em certas partes.
Sim, tanto que aí pra conseguir deter o espírito, o Nalak faz aquela dobra de água, que fica um espiral de água ao redor do espírito e purifica ele, de certa forma, acalma o espírito.
É, então essa rixa entre os irmãos do tradicionalismo e do o mundo tá mais atual.
Tradição e modernidade, né? Tal qual o Japão.
É, e daí os dois meio que entram num desentendimento e meio que vem a surgir uma guerra civil, né?
Até porque o Nalak começa a invadir, né, a tribo da Água do Sul.
E essa tensão da guerra civil é muito legal, porque, como tu falou, perfil, não é uma parada que explode de um dia pro outro. Ela vai sendo construída aquela tensão de que, cara, vai dar merda em algum momento. Porque aparece os navios do norte, aí depois o pessoal do sul começa a ter um toque de recolher, aí quando estoura, meu, estoura feio.
Sim, e tem a questão de que a tribo da Água do Sul, ela nunca foi 100% independente da tribo da Água do Norte, então a tribo da Água do Norte ainda meio que mandava, só que ainda tinha uma certa independência. E aí o Nalak começou a invadir com o pretexto de que tava unindo as tribos e não invadindo, mas a tribo da Água do Sul não tava nem um pouco feliz com aquilo,
uhum.
E queria realmente a independência total. E aí começou essa parada da Guerra Civil justamente por causa disso, né?
Um dos pontos que eu acho meio negativo dessa temporada é que meio que passa um ar de família Skywalker, sabe? É porque é tudo da família da Korra.
Uhum. Mas sabe o que eu acho? Que no final das contas, o tema família, ele permanece em toda a lenda de Korra? Sempre é algo que envolve irmãos, pais e ligações de sangue, assim. Em todo, quase toda temporada, se não me engano, ou se não toda, tem alguma relação. Seja na primeira, quando a gente falou do Tarlok e do Amon sendo irmãos. Na segunda temporada, agora, de novo, uma guerra entre irmãos e a parte da Korra com a família dela. Então eu acho que esse tema ele é bem presente no geral da série.
A última temporada eu tô pensando aqui numa questão, uma certa rixinha entre irmãos e problemas de relacionamento. Isso meio que me passa na cabeça. Mas na temporada 13 eu não tô lembrando bem,
não. É, na 13 é a única que eu não conseguia pensar em nada. Até porque eu não me lembro muito bem dela.
Ah, e o 3 tem uma família também, gente. A família da Lotus Vermelha, eles são uma família.
É, de certo.
É.
Mas enfim, começa essa parada da Guerra Civil, né, na tribo da Água do Sul. E o Nalak, ele invade justamente com o pretexto de trazer o equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo físico, né?
Uhum.
Porque os espíritos estão invadindo a tribo da Água do Sul, porque tem um portal espiritual lá, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. E o Nalak, ele quer abrir os dois portais espirituais com o pretexto, ele pede que a Korra faça isso, porque só o Avatar pode abrir, com o pretexto de unir as duas tribos. Porém, posteriormente a gente descobre que, na verdade, o que o Nalak queria, e aí entra também o espectro político extremo, porque o Nalak ele é baseado na teocracia. O que o Nalak queria, na verdade, era libertar um espírito maligno extremamente poderoso chamado Vato, que iria tacar os aralhos no mundo, saca? E ele queria se fundir com esse espírito para se tornar uma entidade cósmica divina e controlar o mundo, um novo mundo, né?
Até que essa questão aí dos portais espirituais pode soar meio estranho pra alguns, mas a gente tem que lembrar que os polos norte e sul, eles eram bem relacionados com espíritos, principalmente porque nós temos em Avatar o espírito do mar e da lua no polo norte. Então eles são, sim, epicentros espirituais. Até que eles meio que tentam dar uma relacionada disso com o campo gravitacional, etc e tal, né?
Aurora boreal,
né? Verdade. Então eles realmente têm essa parte mais espiritual mais aflorada.
Sim. E eu tenho que comentar aqui dos melhores episódios, não só os melhores episódios de A Lenda de Korra, como eu diria os melhores episódios de Avatar, assim, no geral. que é a história do ciclo Avatar e do primeiro Avatar.
Da história de Wan, né?
Sim, porque a Korra, né, ela é atacada por um espírito, perde a memória e é levada pra Nação do Fogo pra ser retratada pelos sábios. Não é, ela não é levada, né? Ela para num lugar da Nação do Fogo e os sábios do fogo vão cuidar dela. E aí ela entra em contato com o espírito Avatar e entra em contato com o primeiro Avatar, porque ela precisava encontrar a Rava, que e aí a gente descobre depois, pela história do primeiro Avatar, o Wan, que... A história do Wan é o seguinte, né? Só dando um contexto aqui. O Wan, ele era um garoto pobre que vivia numa cidade em cima de uma tartaruga-leão, há, tipo, muito, uns 10 mil anos atrás, e ele vivia roubando, né, de uma família rica da cidade, que controlava a cidade. E até que um dia ele se junta a um grupo de caça que iria buscar comida nas florestas dos espíritos. E esse grupo, quando ele ia buscar comida, eles pediam um elemento do fogo pra tartaruga-leão. A tartaruga-leão ia, dava a dobra de fogo pra eles, né? Eles iam, pegavam a comida, depois devolviam a dobra de fogo pra tartaruga. E aí o Wan, ele decidiu pegar a dobra de fogo, e só que ele enganou a tartaruga-leão e ele não devolveu a dobra de fogo. E aí ele tenta usar esse poder pra roubar a comida e roubar a família. Ele não consegue, ele é banido da cidade e passa a viver na floresta espiritual. E lá ele faz amizade com os espíritos e durante as viagens dele, depois de muito tempo, ele encontra dois espíritos batalhando. Esses espíritos são a Rava e o Vato. Rava é o espírito da luz e da paz, da...
Do amor.
Luz, paz, do amor, é o espírito hippie, né? É o espírito bicho grilo. E aí o Vato é o contrário da Rava, né? Ele é o espírito da destruição, do caos, da discórdia. Ele é o espírito do hater da internet. E aí e o Vato engana o Wan e o Wan acaba libertando o Vato, e aí isso tudo vai causar o zaralho no mundo, e a Rava vai ficando mais fraca, ficando mais fraca, e aí o Wan tem uma ideia: pô, Rava, vamos fazer o seguinte, eu vou encontrar as outras tartarugas leão, vou aprender os outros elementos, você vai guardando as dobras dos elementos pra mim, e vai passando, tipo, eles vão meio que se unindo assim, e o Wan vai treinando a dobra dos quatro elementos, justamente por essa junção da energia dele com a energia da Rava. E aí, depois, na batalha final, ocorre a fusão completa do Wan com o espírito Rava, e aí nasce o primeiro Avatar, né?
Mas daí, como que o Wan conseguiu a primeira dobra dele ali, meio que enganando a Tartaruga Leão do Fogo, né? Eu não sei nem dizer se ele é o primeiro Avatar ou o primeiro caloteiro dessa história, né? Mas tudo bem.
Então, eu reassisti recentemente o livro 2 e eu diria que a Tartaruga Leão é burra pra caralho.
Eu prefiro pensar que ela sabe o suficiente pra ter previsto essas situações todas e ter antecipado a existência do Avatar que traria equilíbrio aos mundos. Eu prefiro pensar dessa forma.
É, faz mais sentido.
Uhum,
ela se faz de desentendida. Ih, o fulaninho me enganou. Olha só, hein? Quem diria? Quem diria?
Eu acho muito interessante que o primeiro Avatar era justamente, pô, era um cara pobre, era um ladrão, saca? Era um criminoso. E eu acho isso muito interessante, porque ele não era, tipo, um cara que nasceu como um herói destemido. Ele não é, tipo, o Aang, por exemplo, ele nasceu com um espírito bondoso de querer ser pacifista, até porque ele é um nômade do ar, né? Mas o primeiro Avatar, não. O primeiro Avatar era um cara malandro, malandrão, saca? Era tipo um carioca.
Meu caraca!
Deus do céu, meu filho.
O perfil conseguiu atacar mais um público.
Mas, assim, eu acho isso muito legal. E eu só queria comentar essa parte aí do primeiro Avatar, porque é muito legal esses episódios, saca? Eles são muito bons. E aí, depois que a Korra descobre toda a treta que tava rolando, que ela tava sendo enganada pelo Nalak e por aí vai, ela começa a realmente enfrentar o Nalak. Aliás, ela pede ajuda pro presidente das forças da República Unida das Nações, e aquele bundão, aquele pau no cu, não ajuda. Cara, eu odeio aquele cara, mano.
Isso até é um ponto interessante, porque na primeira temporada não tem um presidente dessa república, né? E justamente essa é uma mudança da série, de que com os eventos da primeira temporada, foi decidido desfazer um conselho, ou manter ele apenas como, digamos assim, secundário, e ter um presidente mesmo eleito, né? E que justamente é um resultado das ações da primeira temporada.
É como eu tinha comentado, né? Por mais que tenham coisas que não se aproveitem durante as temporadas, mas essas coisas mesmas que não se aproveitam, elas mudam o mundo em si.
E o mundo, ele está lá em todas as temporadas, se tornando algo novo.
Uhum.
O diagrama de Venn aí.
Meu Deus.
E assim, beleza, a Korra pede ajuda, o pau no cu do presidente não ajuda, e ela vai enfrentar o Nalak. E beleza, ela vai lá e ela vai pro mundo dos espíritos, reencontra o tio Iroh, que ajuda ela no mundo dos espíritos.
Ai, cara.
Tio Iroh incrível.
Incrível sempre, até como espírito.
Sim. E aí ela, beleza, ela vai lá no mundo dos espíritos e aí começa, e aí beleza, vão na batalha final. O pau no cu do Anshitong também, aquela coruja maldita. Atrapalha os planos e captura Jinora, que foi a guia espiritual da Korra, né? A filha do Tenzin, que tem uma grande conexão espiritual. E aí, beleza, vem a batalha final. O Nalak, ele força a Korra a abrir o portal do norte. E beleza, eles começam lá a lutar e tal. E aí luta vai, luta vem. De repente, a Korra vai pra fechar o portal, né? Ela vai pra fechar o portal do norte. Só que ela não consegue fechar a tempo da convergência harmônica. O que, que é a convergência harmônica?
É a putaria desenfreada.
É, são os planetas do sistema solar lá do mundo de Avatar se alinhando, né? A convergência planetária, que une os dois portais e causa uma mudança na energia do planeta. Por que, que essa convergência harmônica era um evento tão importante? Porque se os dois portais estivessem abertos, o Vato, que estava preso, que foi preso pelo Wan, há tipo 10 mil anos atrás, iria conseguir se libertar. Como a Korra não conseguiu fechar os portais a tempo, o Vato se libertou, e aí ele se funde com o Nalak, e aí cria meio que um avatar das trevas, né? O Dark Avatar.
Dark Avatar, caraca.
Esse nome é muito caído.
Ah, demais. Mas eu gosto muito da forma como ele fica, assim, o design dele, acho que foi muito legal.
Sim, o design dele é legal, mas o nome Dark Avatar é muito caído.
Eu achei essa parte toda de Dark Avatar, cara, meio que clichê, sei lá, é uma coisa assim que não me agradou muito.
Cara, só não me agradou muito porque foi uma fusão do Unalaq com o Vato, saca? Eu acho o Vato tão mais legal que o Unalaq. Por mim, o Unalaq poderia morrer e a batalha final ser Korra versus Vato, saca?
É.
Porque o Vato é muito mais interessante do que o Unalaq. O Unalaq é muito meh.
É, ele foi uma ferramenta pra trazer o verdadeiro vilão. Foi isso, né?
Sim, é.
Era pra ser o oposto. Era pra ser o vilão trazendo uma super ferramenta. E no final ele se tornou uma ferramenta pra trazer o vilão.
Mas aí a gente tem a primeira grande derrota da Korra, que a fusão, né? Vou chamar de Unavato, porque a própria série chama assim. Ele consegue retirar o espírito da Rava, da Korra. Destrói o espírito da Rava. E, né? E aí... Ele literalmente, por um breve momento, destruiu o ciclo Avatar.
De novo, né? Por um breve momento, né?
De
também.
Novo, é. Sim. Ele consegue fazer isso, aí ele invade o mundo físico, começa a atacar o Zaralho, o Godzilla lá na Cidade República.
Mano do céu, esse é um negócio de Avatar modo Megazord, eu acho terrível. Terrível.
Não, eu achei sem sentido também. Ruim.
Eu achei sem sentido também, não mentira.
É meio caidinho mesmo, mas é legal.
Meio não, cara, eu acho assim, de um mau gosto extremo, mas ok. Ok, tudo bem, quer fazer referência a monstro gigante, coisa e tal? Ok, mas pelo amor de Deus, coisa horrível.
Mas enfim, a Korra fica lá, tipo, meu Deus, e agora? O que eles vão fazer? Aí o Tenzin ajuda ela, fala lá as palavras de mentor e tal. Aí ela vai, medita lá na árvore das memórias, blá 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 blá. E aí ela consegue fazer o Megazord de Avatar dela, com dobra de energia.
Eu acho muito estiloso, cara. Eu não sou tão que tem um contra essa ideia, não.
Não, eu também não. O Johnny e o Hawking que são chatos.
Cara, a gente é parte dos elementos, a gente é parte dos espíritos, não precisa de Megazord nessa porra.
Porra, o livro se chama Espíritos, a batalha final tem que ser entre dois espíritos.
Mas não precisa ser dois espíritos do Godzilla.
E aí na terceira temporada vai ser sobre duas mudanças, vão ser duas mudanças batalhando. Depois vão ser dois equilíbrios.
É, vai ser dois entregadores de frete lutando. Isso,
que vai mais rápido, exatamente.
É, meu pai amado.
Equilíbrio é uma batalha de equilibrista, né? Quem fica...
Eu vou te bater com uma balança, esse é o equilíbrio.
Isso.
E aí ela cria o Megazord de Avatar lá dela, vai enfrentar o Navato lá. E aí, o que que acontece, né? Tem todo o conceito de que a Rava e o Vato, eles nunca vão ser destruídos. Porque enquanto um existir, o outro também existe. Então, a própria Rava diz, o Vato não consegue destruir a luz da mesma forma que eu não consigo destruir a escuridão. E aí, a Korra consegue retirar de dentro do corpo do Vato, né, do Unavato, o novo espírito Rava. Beleza, ela volta, consegue voltar seu avatar, derrota o Nalak barra Vato, só que... E essa parte acho que é a mais polêmica de toda a lenda de Korra, que é a Korra perde a conexão com os avatares antigos. Eu acho que as duas maiores polêmicas de A Lenda de Korra é a Korra perder a conexão com os avatares antigos e o Aang não ter sido um pai tão bom assim com os outros filhos dele. Mas vamos comentar disso depois. Vamos começar a comentar disso mais tarde.
Isso daí fica pra próxima temporada.
Então, assim, tem toda essa parada, né? Tipo, eu tenho sentimentos mistos em relação a isso, da Korra perdeu a conexão com os avatares passados, porque, cara, parte do charme da série é justamente a questão da conexão com os avatares passados, mas eu curto essas decisões mais corajosas, sabe? E foi uma puta decisão corajosa, saca?
Eu concordo contigo, assim, eu acho que se fosse uma parada talvez mega permanente, que nisso nunca mais voltasse a ser, então, assim, corrigido, eu acho que seria talvez até um leve problema. Acho que sim, pro futuro, né? Pro futuro da série e tal. Mas eu gosto quando eles tomam essas decisões mais corajosas. E eu acho que posiciona a série, tipo assim, cara, essa é a história que quer ser contada. E, tipo, você concordando ou não. Então, eu acho que é interessante ter essas decisões. E eu gosto dela, só acho legal.
Cara, essa, como vocês falaram já, essa parte aí dela perder a conexão com os avatares anteriores era algo que era muito significativo desde o início. E ela perder isso foi uma decisão corajosa. Então, eu só apoio, porque, como que a gente já falou, essa é a história da Korra, que começou no auge pra ela, e ela tá só decaindo até o momento. Então, tipo assim, ela teve a derrota dela de que ela perdeu os elementos na primeira temporada, depois recuperou, beleza. Agora, ela perdeu os espíritos anteriores, ou seja, ela tá fraquejando. Os vilões estão moldando ela, estão humanizando ela. Então, a partir daqui, ela se torna até mais humilde e mais frágil, vamos dizer. Então, eu gosto disso, porque é parte da construção que eles fizeram do personagem. Na verdade, eu não vejo nem como uma construção, eu vejo como uma decomposição do personagem. Então, eu gosto dessa forma que eles fizeram. Eu não gosto mesmo essa porcaria de Avatar Megazord. Isso eu acho chato e batido, mas ok. Dessa parte dos espíritos, dos elementos, dela fraquejando, eu gosto e acho que é a parte importante no trabalho dela, sabe?
Eu até acho que isso é muito importante, essa decisão, pra justamente meio que forçar, entre aspas, a Korra a amadurecer, a ser menos imatura no ponto de ser muito explosiva, de tentar resolver na base da porrada, de ser mais humilde, como tu comentou, Johnny. Então, acho que tudo isso, assim, é um ponto muito importante de virada pro personagem, pro mundo, pra série, pro ritmo, pro tema. Cara, eu acho que é uma... Não é esquecer um temporadão seja tão marcante, e eu acredito que nós concordamos que é a pior entre as quatro, mas não torna ela ruim, mas é a pior, a mais fraca entre as quatro temporadas. Eu acho que ela é justamente por ela ser mais fraca e por ela ter esse final tão polêmico e tão corajoso, é o que talvez faz a terceira e a quarta serem, tipo, tão boas assim, sabe?
Uhum.
Mas isso... Essa conversa sobre terceira e quarta temporada a gente vai deixar para um próximo episódio. Então eu acho que encerramos por aqui, comentando sobre, sim, sem spoilers, comentando sobre nossas impressões sobre primeira e segunda temporada. Agradecemos a todos até aqui e fiquem ligados para mais episódios, para a nossa parte 2 sobre A Lenda de Korra.
Valeu, pessoal, valeu por tudo. Valeu.
Até mais.
Valeu.
Sintonia Criativa.